Fala aí, galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Barizon
Olá pessoal, olá comunidade, tudo bem com vocês?
e uma ilustre convidada aqui que eu conheci recentemente, lendo o livro dela, Liderança Tóxica, que é a Alessandra Sade. O livro, eu sou suspeito a falar, porque eu virei fã de número um dela, já perturbei ela várias vezes no LinkedIn, mas vou passar aqui a voz para ela se apresentar. Alessandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de falar um pouquinho sobre esse tema tão importante.
Ô, Vitor, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu dou aqui a minha alegria, né? Minha palavra de alegria de poder participar. Meu alô para o Barizon também. Dizer assim que eu estou à disposição de vocês para responder toda e qualquer pergunta que seja referente aí à liderança tóxica, né? Vamos falar desse tema tão importante que está dentro de todas as empresas e que muitas vezes as pessoas têm medo de colocar o dedo na ferida.
Muito bom. E ela responde mesmo, porque eu já fiz o teste aqui, já mandei um monte de mensagem para ela, respondeu tudo. Vou começar aí para a gente poder nivelar todo mundo, pedindo para explicar o que é a liderança tóxica, na verdade, não se limitando à liderança, né? Eu acredito que tem pessoas tóxicas em geral. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esse termo aí para todo mundo ficar no mesmo entendimento.
Então, as pessoas tóxicas são aquelas pessoas que fazem mal para a nossa saúde. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de liderança, né? O líder tóxico é aquele que te adoece. E muitas vezes, quando você está, por exemplo, fora da empresa, né? Numa relação tóxica, uma pessoa que te faz muito mal. Mas muitas vezes a gente não percebe isso de imediato. Às vezes a gente está numa relação de família tóxica, ou um cônjuge tóxico, ou, né, uma liderança tóxica, às vezes a gente demora a perceber que aquela pessoa está fazendo mal para a gente, está fazendo mal para a nossa saúde, está deixando a gente literalmente doente, às vezes com doenças físicas, às vezes com doenças psicossomáticas, mas ainda que sejam com doenças psicossomáticas, essas doenças, nosso organismo vai absorvendo e vai trazendo doenças físicas, né, que são ainda piores, porque a doença psicológica, ela se transforma numa doença física aumentada, vamos falar assim. Então, isso faz muito mal para a nossa saúde. As pessoas tóxicas, elas são nocivas. Ao invés de elas serem contagiantes, elas são contagiosas. Elas contaminam o ambiente por onde elas passam. Então, por isso que a gente chama de tóxicos. Elas trazem toxinas para o ambiente.
Legal. Ali, me diz uma coisa, existe uma característica, dá para caracterizar essas pessoas tóxicas, o líder tóxico? Como é que a gente poderia classificá-los ou categorizá-los? Quais são as características principais que eles têm?
Então, as pessoas tóxicas, elas têm algumas características, tá? Que características são essas das pessoas? Eu podia falar primeiro dos sintomas que elas causam antes de falar das
Claro, claro.
características, tá?
Legal, legal.
Então, olha só, elas trazem alguns sinais de alerta. Por exemplo, você começa a sentir, quando você está perto delas, assim, você pode sentir dor no corpo, muita irritabilidade, queda do desempenho, quando for, por exemplo, no ambiente corporativo, falta de energia, aversão ao trabalho, ansiedade, apatia, queda de cabelo, muito ganho, muita perda de peso, falta de foco, desânimo, insônia. Isso pode se converter ainda em uma depressão, esgotamento físico e mental, pressão muito grande, dificuldade de levantar da cama, estresse, doenças autoimunes. Tudo isso são sinais de alerta. Mas agora, respondendo à sua pergunta, quais são as características de uma pessoa tóxica? É uma pessoa que é sarcástica. Ela adora apontar os erros das pessoas, as falhas. Ela costuma ser egocêntrica. Ela não resolve problema. Ela prefere criar problema do que resolver. Ela tem prazer que as pessoas tenham medo dela. Não é raro ela faltar com respeito. Ela gosta de ameaçar. Ela é controladora. Ela constrange. Ela intimida. Ela gosta de baixar a autoestima das pessoas. Ela é rígida bastante, não só com os outros, com ela mesma, mas principalmente com os outros. Ela ignora o comprometimento das pessoas. Então, essas são algumas características de uma pessoa tóxica. Esse é o tóxico tirano, tá? A gente tem aquele tóxico que é tóxico, mas que a gente não consegue perceber que ele é tóxico. Como, por exemplo, uma mãe que ama demais um filho e que acaba se tornando tóxica por excesso de amor. Então, isso também acontece em algumas relações. A pessoa está lidando o melhor dela, achando que está fazendo tudo certinho, tudo de bom, e no fim ela está sendo tóxica e ela nem percebe que ela está sendo tóxica. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo?
Lógico.
Eu tinha uma equipe de trabalho e eles eram super próximos de mim, assim, e eu sempre tenho muita liberdade para chegar e falar. Aí um dia eles chegaram e falaram assim para mim: Alê, nós precisamos falar com você. falei, pode falar? Aí eles falaram, não, a gente tem que ir para a sala de reuniões. E assim, eu não costumava ir para a sala de reuniões com eles, porque eu não gosto de reunião. Aí eu fui para a sala de reuniões e eles falaram assim. Eu falei, não, antes disso, eu falei, mas por que na sala de reuniões? Eles falaram assim, não, porque é delicado, a gente tem que ir para a sala de reuniões. Então, assim, achei muito estranho, porque sala de reunião, para mim, é só caso de extrema unção. Mas tá bom, vamos para a sala de reunião. Vamos para a sala de reunião. Aí eu já fiquei em pé, reunião para mim tem que ser rápido, né? Tem que resolver logo. Aí eles falaram, não, Ale, senta. Falei, senta. Eles falaram, é. Eu falei, por que vai demorar? Eles falaram, não, é melhor sentar. Sentei. Aí comecei a me chacoalhar toda, porque eu sou inquieta. Comecei a chacoalhar. Falei, é melhor vocês falarem logo, porque eu tô ficando nervosa. Eles falaram assim, sabe o que é, Ale? É que você vem fazendo algo que está atrapalhando a nossa performance. Falei, eu? O que que eu tô fazendo? Eles falaram assim, pois é, Ale, você interrompe a gente o tempo todo. Aí, assim, quando você acha que tá fazendo alguma coisa. Eu olhei pra eles e falei assim, eu? Mas eu não faço isso. Quando a gente acha que. Quando alguém te fala que você faz uma coisa e você acha que não faz, você fala, não faço isso e pronto, que se dane, né? Agora, quando 20 pessoas olham para você e chacoalham a cabeça assim, aham, você faz isso, e o tempo todo, você fica sem argumento, né? Eu fiquei sem argumento, fiquei nervosa, fiquei humilhada. Eu falei assim, gente, vocês estão me falando que eu faço uma coisa que eu não sei o que faço. Eu fiquei nervosa. Falei, se eu não sei o que faço, logo eu não sei como parar de fazer. Falei, vou ganhar tempo. Falei, preciso de ajuda. Falei, vamos fazer o seguinte? Vamos pensar. 3 dias, vamos para casa, vamos pensar, porque eu falei, eu preciso pensar. Falei, vamos pensar 3 dias, e daqui a 3 dias a gente se reúne de volta e traz uma solução para isso, pode ser? Eles, claro. Eu fui para casa e chorei, não pensei em nada. Falei, vejam só que apunhalada pelas costas. Você faz curso de gestão de tempo para ser um líder melhor, você faz curso de líder servidor, você faz curso de e ainda recebe apunhalada pelas costas para ter mais tempo para chegar na mesa, bem feliz e falar assim: olha, você está precisando de mim, você isso, você aquilo, para ajudar a pessoa vira e fala que você está atrapalhando. O que é isso, né? Me senti levando uma facada pelas costas. Aí, 3 dias depois, chego eles. Aí, Ale, vamos para a sala de reunião. Eu falei, fazer o quê? Eu falei, ai, não, lembraram, né? Eu falei, fazer o quê? Eles falaram assim, sim, a gente não tinha combinado? Falei, claro, né? Falei, ai, meu Deus, e agora? Eu não tinha pensado em nada, né? Aí entrei na sala de reunião, olhei para eles e falei assim, e aí? Né? Me posicionei como líder. Falei, vocês pensaram em alguma coisa? Aí eles falaram assim, sim, a gente trouxe a solução. Na hora que eles falaram que tinham trazido a solução, eu gelei, gelei. Falei, qual é a solução? Daí eles falaram, Ale, sabe aquelas bolachas que a gente usa? Sabe aqueles negócios que coloca em cima da mesa da churrascaria, que de um lado é verde para virar
Legal.
carne, e do outro é vermelho para não virar carne? Eles falaram, nós criamos um protótipo para colocar em cima do computador. Quando tiver verde, você pode vir. Quando tiver vermelho, você não pode vir. Eu olhei para aquilo, fiquei com uma raiva. Eu falei assim, olha, tudo bem.
Muito
Falei, mas
bom.
tem duas condições para esse negócio funcionar. Daí eles ficaram me olhando assim. Eu falei, a primeira é que esse negócio não pode ficar virado mais de 70% do dia no vermelho, senão ninguém vai se falar. Falei, a segunda condição é que eu também quero uma bolacha dessa para o meu computador, porque se vamos educar todo mundo, porque vocês também me interrompem, vocês também me atrapalham. Falei para eles. E aí fui para casa e chorei de volta, chorei de volta. Mas eu vou dizer assim, não foi legal descobrir que eu era tóxica, mas a médio e longo prazo foi interessante, porque até eu me via indo, daqui a pouco eu voltava de ré, assim, para minha mesa, né? E eu não imaginava que eu estava atrapalhando tanto eles, que eu estava sendo tóxica. E não passava isso pela minha cabeça. Então, quando a gente fala assim, o tóxico tirano é aquele que você reconhece de longe, que você fala, aquele cara tem síndrome de poder, ele pisa nas pessoas, ele humilha as pessoas, são aquelas características que a gente reconhece de longe. Mas a questão é, o líder tóxico, por isso eu falo líder, porque é outro chefe, né? A questão é o líder tóxico, que pode ser eu, pode ser você, o seu colega da mesa do lado, que está tentando fazer o seu melhor, está sendo líder, mas está sendo tóxico também. Essa é a grande questão.
Essa reflexão é muito legal, assim, e aí talvez a gente possa até identificar, não a pessoa, né, mas é o comportamento. Talvez existam as pessoas, sim, que você falou, né, muito evidente, que tem aqueles comportamentos sempre, e até quando abre a porta e entra, a gente até arrepia, né? Beleza, tem essa turma, sim, mas tem os comportamentos, né? Mesmo aquelas pessoas legais podem, de alguma maneira, ter algum comportamento que de alguma forma atrapalha o time ou gera esse desconforto na equipe. Então, é mais do que uma característica de uma pessoa, né? É mais um comportamento, né, Lê?
Sim, com certeza absoluta, porque todos nós, de alguma forma, somos tóxicos em alguns momentos da nossa vida, né? Nós somos tóxicos quando a gente ofende, quando a gente magoa. E às vezes a gente é tóxico até com as pessoas que a gente mais ama, né? Porque a gente magoa, a gente conhece. Com as pessoas que a gente não conhece, até a gente às vezes é tóxico sem saber, né? Mas com as pessoas que a gente conhece e ainda assim é tóxico, aí é uma questão mesmo quase que, eu diria assim, quase que patológica, porque a gente não deveria errar com elas.
E pegando ali a questão do tóxico tirânico que você falou, eles têm consciência desse nível de toxicidade deles? Como é que as pessoas conseguem sinalizar isso? Ou como essas pessoas podem fazer tipo, uma alta análise para ele ver, pô, estou sendo bom ou não estou? Porque historicamente sempre foi muito valorizado a pessoa ter medo do chefe ali. O chefe bom é uma pessoa que todo mundo tinha medo dele. Então a gente conseguir reconstruir isso no momento atual é bem difícil. E talvez elas não vejam isso como uma questão tóxica, né? Então, quais são as dicas aí para a pessoa conseguir ter essa autoanálise também e saber se ela sabe ou não do quanto ela pode impactar a equipe?
Olha só, o tóxico tirano, Vitor, ele é tão egocêntrico, mas tão egocêntrico, que na maior parte das vezes, as pesquisas indicam, na maior parte das vezes, ele nem percebe que ele está sendo tóxico. Por quê? Porque o foco dele é tão grande no desejo dele de alcançar as próprias metas, de ter sucesso, ele foca tanto na onde ele quer chegar, aquele negócio assim de olho por olho, dente por dente, ele vai pisando em todo mundo. Sem perceber que aquilo está sendo uma maldade, sem perceber, para ele é uma coisa muito natural para ele chegar onde ele quer. Então ele pensa tanto nele que ele esquece das outras pessoas. Se ele está fazendo maldade, se ele não está, ele está focado nele mesmo. Ele é egocêntrico ao cubo, está focado nele mesmo. Agora vamos pensar na pessoa que não é tão egocêntrica, no cara que está tentando fazer o bem. Como é que ele descobre, né? Quais são os sinais para ele descobrir que ele está sendo tóxico? Então, uma das coisas que podem favorecer muito o líder hoje é quanto mais próximo da equipe ele estiver, melhor. Por quê? Porque a equipe pode sinalizar isso para ele. Se você não tiver abertura, se você for uma pessoa muito fechada, pode ser que você morra sem saber que é tóxico. Então, eu falo assim: descobrir que é tóxico, descobrir que você é tóxico é uma coisa ruim. Mas morrer sem saber é pior ainda, né? Então, assim, se você não der uma oportunidade para a equipe te dar esse feedback, para a equipe te sinalizar, pode ser terrível. Aí você vai ficar com os sintomas que eu te falei, de baixa produtividade, porque ninguém se torna incompetente do dia para a noite. Então, se você vê uma pessoa incompetente, muito atestado, aquelas pessoas que têm o ranço do passado, daquelas escolas de liderança do passado, elas pegam um atestado quando uma pessoa tem, por exemplo, fica doente muitas vezes ao ano, eu pego o atestado e falo assim: isso daqui já não presta para nada. Porque fica doente o ano inteiro. Na verdade, quando uma pessoa começa com um ciclo, por exemplo, assim, com infecção de garganta, a cada 2 meses e tal, isso é um sinal amarelo. Isso é um sinal amarelo. A pessoa está dizendo assim: eu estou doente, isso está sendo cíclico e está acontecendo alguma coisa que está sendo cíclica. Tá? Quando mais duas pessoas, uma equipe, começam a ter doenças cíclicas, começam a emagrecer demais, começam a perder cabelo, começa isso, começa aquilo, isso é um sinal amarelo para o líder. E muitos líderes não estão de olho nisso, não estão percebendo. Os RHs mais estratégicos já começam a ficar de olho na luz amarela quando começa a vir muito atestado de uma mesma equipe, sabe? De um mesmo líder. Começa a falar: opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo que está adoecendo essa equipe. Vamos ver o que é que está acontecendo. Então aí você fica só com os sintomas. E isso é muito ruim, porque não é palpável, né? Você fica só naquela expectativa: o que está acontecendo? Será que sou eu? Será que é algum problema fora da empresa? O que é que está acontecendo? Então, quanto maior for o diálogo, e quanto mais humildade o líder tiver, para entender que você ser uma pessoa, como o Brené Brown fala, né? Você não ter medo de ser uma pessoa que se expõe de algumas formas, isso só vai te ajudar. Ah, nos tempos de hoje, isso só vai te ajudar. Então, não ter medo de se mostrar, de certa forma, vulnerável. A vulnerabilidade hoje pode ajudar muito mais do que atrapalhar um líder. Tá?
Ali, esse líder, né, ele vem, eu acho que ele vem evoluindo, né? Hoje em dia a gente tem muito mais espaço, ou dá muito mais espaço para esses líderes inclusivos, né, participativos, que de alguma maneira querem envolver as suas equipes para fazê-las evoluir, para fazê-las crescer e tal. E mesmo esses líderes podem pisar na bola, como você mesmo apresentou, né? Então, por conta de um comportamento inadequado ali. Esses líderes têm, eu imagino, né, têm muito mais facilidade de fazer isso que você falou, reconhecer essa humildade, colher feedbacks para que ele melhore, né, porque eu acho que essa é uma característica interessante dessa nova liderança, né? Mas e para aquele líder tóxico que a gente estava falando aqui, né, como é que funciona isso? Aquele líder mais, eu não vou dizer antiquado, acho que a palavra antiquado, eu acho que é preconceituosa, mas esse líder que de fato não tem ciência do quão tóxico ele é, do quão egoísta ele é, do quão egocêntrico ele é. Como é que a gente trata esse cara? Como é que a gente faz esse cara se ver? Porque, por exemplo, e aí deixa eu só pegar o gancho, porque você deu um exemplo muito legal com você mesmo. Certamente a sua equipe tinha liberdade suficiente para te chamar para uma sala. E isso aconteceu exatamente pelo seu estilo de gestão, provavelmente muito participativo. que é esse líder moderno que a gente vem falando, será que a gente pode usar essa palavra também? Mas é aquele outro líder que não dá esse espaço, que a turma tem medo de fato e que se levantar uma suspeita sobre ele, todo mundo tem medo, inclusive de ser mandado embora. Como é que funciona isso?
Você diz assim com relação aos liderados, como é que funciona, o que que eles devem fazer nesse
Isso.
sentido, Parison?
É isso.
Então, eles vão ficar, certamente essa pessoa vai ficando reprimida, né? Ela vai ficando reprimida,
Sim.
ela vai se fechando, porque, veja, hoje a gente vê muitas empresas, você tem ouvidoria, você tem cada vez mais compliance, a gente fala muito disso, né? Mas o que a gente vê mesmo, olha só, as pesquisas mostram hoje de que 8 em cada 10 executivos são tóxicos.
Caramba.
Então, infelizmente, o número é muito alto. Mas veja, a pressão que a gente vive dia a dia acaba trazendo diversos tipos de toxinas, né? Aí a gente vê aquele pessoal, eu não digo antiquado, mas né, não vamos usar essa palavra que você não gostou, mas vamos usar então uma palavra assim, os líderes de uma escola mais antiga de liderança. Pronto, vamos usar assim, uma
Ok.
escola mais antiga de liderança que vê isso como uma coisa normal, né? Que o assédio era normal para eles, enfim, era um monte de coisa, o assédio não era assédio, era tudo muito normal. O que que acontece com os liderados, as pessoas que são lideradas por esses líderes que vêm dessa escola antiga de liderança? São pessoas que normalmente já sabem o que é liderança, teoricamente não tem a experiência deles, não tem a vivência deles, mas tem a consciência do que é liderança. Então, são mais questionadores, eles falam assim, esse cara não é líder, esse cara é chefe, então eu não quero um chefe para minha vida, eu quero um líder. Começam cada vez mais a questionar. Aí as empresas que percebem isso começam a fazer o quê? Começam a trazer escola de liderança para tentar fazer com que o cara entenda o que que é liderança. Então a gente vê muitas universidades corporativas acontecendo dentro das empresas para dar escola de liderança para o cara que não entende o que é ser líder. Então existem já esses movimentos, escolas, corporativas de liderança. Porém, tá? Quando as empresas promovem esses líderes sem experiência, também não dá certo, tá? Porque essa vivência ainda precisa ser mais maturada, vamos falar assim, precisa de mais maturidade para acontecer. Então, você fica sem uma coisa, fica sem outra. Agora, como lidar com isso? As pessoas vão ficando cada vez mais reprimidas, cada vez mais frustradas, principalmente com a geração Y. Aí, o que que ela faz? Você vai mudar esse líder? Não. É mais fácil você se mudar do que você mudar esse líder. Então, o conselho que eu sempre dou para os meus alunos nas escolas de negócios é o seguinte: se você tem um líder que está te adoecendo, o momento de você sair é antes de você ficar doente. Porque uma pessoa doente, ela vai demorar mais tempo para conseguir uma recolocação no mercado. Você vai ter que primeiro sarar, depois se recolocar no mercado. E esse gap vai te deixar fora do mercado. E, de repente, você pode perder um monte de coisa legal por causa que você estava doente em casa tentando se curar. E veja, uma doença física, ela te afasta, mas uma doença psicológica, ela te afasta muito mais, uma depressão e tal, porque você nunca sabe o tempo que você vai demorar para voltar. E isso pode ser muito ruim para uma recolocação. Então, eu sempre falo assim: se você está reprimido, se você está reprimido, deprimido, e está cada vez mais frustrado, não ache que você vai mudar a cultura de uma empresa, porque você não vai conseguir fazer isso. É o momento de você se afastar e buscar a sua felicidade. Eu sei que existe uma série de fatores que envolvem tudo isso. É dinheiro, é compromissos sociais, entre outras coisas. Mas então se programe para isso, tá? Porque você vai aguentar um tempo, mas depois você não vai aguentar mais, porque você vai adoecer a sua família também.
Muito bom aí, Alê. Eu vou trazer uma polêmicazinha aqui, leve para a nossa conversa aqui, que é que existem pessoas que, na verdade, têm afinidade com a liderança tóxica, né? Vê eles até como um espelho de crescimento e usam eles ali de forma como molde para poder se tornar um líder sucessor a ele no mesmo molde. E até muitas vezes esses líderes também procuram contratar pessoas com um perfil que tolera esse tipo de trabalho também. E o quanto isso, juntando com o que você até trouxe ali das novas gerações, como você tem visto essas coisas acontecerem e, de certa forma, fortalecer ou dar ainda mais respaldo para uma liderança tóxica? Como está essa mescla em cima disso daí?
Bom, a gente vê aí empresas que são tóxicas por natureza. E aí só fica nessas empresas quem se identifica com a coisa. Aí temos diversos fatores, né? Agora a gente vê liderados que têm líderes tóxicos, e vou polemizar um pouco mais, né? Que fala assim: mito, mito, eu quero ser que nesse cara, né? Eu quero poder que nesse cara. Então, tipo assim, reconhece a toxicidade, mas acho o máximo. Eu quero ser que nesse cara, né? Eu quero ser assim. Você pode fazer como você quiser, mas tem que ser do meu jeito. Ótimo, quero ser que nesse cara. Então, assim, tem de tudo. Nós temos essas pessoas que querem ser e nós temos aquelas pessoas que viram assim sem perceber. Por quê? Porque existem comportamentos epigenéticos. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou ficar. Ontem eu estava falando isso com um aluno de uma das escolas de negócio ontem à noite. Ele estava falando assim: ah, eu estou há 7 anos com um líder super tóxico ali, mas é uma escola para mim. Ele falou assim, porque eu estou absorvendo tudo e estou pensando tudo que eu não vou ser. Falei, pare com isso. Falei para ele, você sem querer, quando você fica muito tempo do lado de alguém, você reprova o comportamento, por questões epigenéticas, você começa a replicar comportamento sem perceber. Essa é a questão. Então, isso é muito perigoso. Veja, às vezes a gente fala assim, até do pai e da mãe. Ah, eu não quero fazer o que minha mãe faz. Eu não quero fazer o que minha mãe faz. Daqui a pouco, alguém muito íntimo teu fala assim para você. Você falou que não queria fazer o que a mãe faz. Ela está fazendo igualzinho a tua mãe. Você fala, eu estou fazendo o que a minha mãe está fazendo igualzinho a tua mãe. E você faz sem perceber. Mas aí tem a questão genética e epigenética. Agora, dentro de uma empresa, a gente vai replicando comportamento muitas vezes por questões epigenéticas sem perceber. Então, ficar muito tempo do lado de uma pessoa que você reprova o comportamento pode ser muito perigoso, tá, gente? Então, esse negócio aí, essa desculpa de, ah, o que não fazer por um tempo pode valer assim, mas por muito tempo pode ser extremamente perigoso. Mas tá, vamos deixar isso de lado. Vamos pensar naquele que tem ganas de ser igual. Isso acontece, sim, até porque, vejam só que interessante, apesar de a gente falar de compliance, de tudo isso, eu acabei não concluindo a linha de raciocínio. Muitas pessoas que denunciam os seus líderes tóxicos, acaba, o que que acaba acontecendo? A maior parte das vezes, quando você não tem um RH estratégico, e muitas, maior parte das empresas ainda não tem, o que é que acontece? As pessoas denunciam e o RH sem poder, o que que ele faz? Por mais que ele leve essa denúncia para frente, ele não tem poder. E aí, o que que os poderosos fazem? Os poderosos, por N motivos, tá? Eles acabam mantendo a pessoa tóxica, porque normalmente o tóxico produz bem. Ah, isso não tem uma explicação muito científica, mas assim, porque o tóxico fica, e o coitado que denunciou é o que é demitido, tá? Tem alguns fatores que explicam isso, é porque o tóxico, que sabe que é tóxico, é tirano, ele é muito sedutor. Então, muitas vezes, ele tá assim, da equipe para baixo, ele tem um comportamento, e da equipe para cima, ele tem outro comportamento, completamente diferente. Aí, quando surge uma denúncia da equipe, e vai para a direção fala assim, não, é um equívoco, esse cara não é desse jeito, ele não é assim, e ele é mantido dentro da empresa, porque ele é um 171 sedutor. As pessoas demoram muito para descobrir quem, de fato, ele é. Ou fazem também, tem muita gente que faz vista grossa, por quê? Porque ele é produtivo, porque ele tem bons relacionamentos que são satisfatórios para eles. Por conveniência, acabam mantendo o cara dentro da empresa. Então, são diversos fatores, Vitor, que acabam fazendo com que o tóxico fique dentro da empresa. E aí tem gente que se espelha naquilo e fala assim, pô, mas o cara tem sucesso, o cara sempre fica dentro da empresa, ele sempre ganha o jogo, eu quero ser que nem ele. A gente vê uma série de minisséries aí, no Netflix, em outras plataformas, que mostram pessoas que têm sucesso e que são tiranas, né? E tem muita gente que olha e se inspira naqueles caras e fala assim, pô, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem esse cara. Então, não é raro, não. Não é raro isso acontecer, tá? E isso é muito ruim para as pessoas que estão em volta.
É verdade, e acho que depois de um tempo trabalhando com líder tóxico, ali, conforme você falou, você nem deve achar mais ele tão tóxico assim, né? Você
Você acaba perdendo
começou,
suas referências. Eu
se
falei isso.
acostuma que gera ali uma forma de se proteger e fala, não, ele é gente boa, ele só tem que aprender a trabalhar com ele.
Você perde de duas formas suas referências, Vitor. Tá falando isso ontem em sala de aula. Isso é um risco muito grande. Porque ou você começa a achar que o cara é super legal e é só o jeito dele, ou você acaba fazendo que nem ele, que não acha errado fazer. Você acaba perdendo suas referências.
E
Ah,
existe o
isso é
caso
muito
de
perigoso.
você perder a referência e inverter o papel, você começa que você é o tóxico no lugar dele também?
Também. Você perde suas referências. Então isso é muito perigoso. Se não tiver alguém do seu lado, assim, se você não tiver uma estrutura muito forte por trás, para você perder suas referências não precisa absolutamente nada. Ah, então, se você não tiver valores muito bem construídos, vindos da família, de casa, você vai acabar perdendo seu referencial, pelo fato dessa pessoa ter uma persuasão muito forte, um nível de persuasão muito, muito elevado.
Não, muito bom aí, muito bom a explicação. E eu até imagino que às vezes as pessoas que não são comuns, que têm a coragem de falar e ela acaba saindo da empresa, coisas do tipo, faz com que as outras pessoas reflitam sobre ambos o comportamento, né? E talvez vai sempre fortalecer a, não, aquela pessoa no final que era o tóxico da equipe porque ela queria contaminar a equipe contra o líder. Então, os reforços são constantemente invertidos nesse trabalho, ao mesmo tempo é difícil para a gente que está no meio conseguir fazer uma leitura clara de o quanto eu estou sendo inflexível e estou reclamando da inflexibilidade dos outros, ou quanto eu sou permissivo demais também, né?
Você sabe quando que vem a clareza? Quando a pessoa tem a coragem de sair da empresa, depois de um tempo, ela vira e fala assim: Meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? E aí que vem a clareza, a pessoa conseguir ver de fora, ver o mundo de fora e ver que aquilo que ela estava vivendo É que era um inferno, entende? Que ela começa a ver assim. Inclusive, às vezes, tem pessoas que têm doenças de pele, que têm outras doenças, até infecciosas ou autoimunes, que elas falam assim: acabou! Né? Esses dias eu encontrei uma aluna que ela estava com uma doença de pele horrível. Daí eu falei: nossa, o que que você fez? Porque a pele dela estava linda. Ela falou assim: eu saí da empresa que eu estava trabalhando.
Não, é incrível isso, porque realmente é comum, né? Se a gente parar para olhar no nosso entorno, a gente encontra várias situações dessas. Sem falar na quantidade de pesquisas que a gente lê por aí, né? Mostrando isso, que o principal motivo das pessoas deixarem seu emprego normalmente é o chefe. Então as evidências estão aí. E você falou vários exemplos que eu, sinceramente, eu vi vários exemplos, assim, você foi contando e eu fui vendo, pô, vivi isso naquele momento, vivi isso naquele momento. É impressionante como a gente tem várias referências assim também, né? Eu me lembro até de um lugar, quando você falou assim, que de alguma forma aquele comportamento acaba passando para as pessoas, né? Eu vivi num lugar, eu atendia como cliente, né? E que o grito era comum. E aí o que acontecia é que toda a equipe gritava então. Então era realmente muito desagradável você estar ali. Mas era cultura. E foi interessante que depois de algum tempo a liderança foi trocada. Não sei nem se foi por causa disso, confesso que eu não tenho certeza. Acredito até que não. Mas mudou. Mudou da água para o vinho. E aquela mesma equipe, depois de algum tempo, passou a ter uma cultura totalmente diferente. Então é impressionante como isso acontece mesmo. É, eu mesmo também já vivi um pouco esses líderes tóxicos, né? Ou alguns comportamentos tóxicos. E eu enxergava também isso como uma coisa interessante, assim, poxa, ganhei um casco aqui. Então, assim, eu acho que a gente precisa também entender isso para tentar lidar bem, para aquilo não fazer mal. Porque em algum momento também eu cheguei a pensar em sair. Por alguma contingência, isso acabou não acontecendo e tal. Mas é impressionante, assim, como a gente tem milhares de exemplos no nosso entorno e com a gente mesmo. Impressionante. Você foi falando, foi só me lembrando aqui de várias passagens que eu vi, ou vivi, ou presenciei. Muito legal ali.
Obrigada. E realmente, todos nós temos algumas passagens de líderes tóxicos, por quê? Porque a gente também é de uma geração onde isso era muito comum dentro das empresas, e até hoje ainda é, né? Do nosso lado a gente vê um monte de coisa estranha acontecendo, às vezes a
E
gente
faz
nem
sucesso,
absorve.
né? Cá entre nós, né? Faz sucesso também, né? A gente fica assim, não, como é que pode? Mas impressionante.
É impressionante. E eu vou te falar assim, é incrível como muitas pessoas se calam frente a isso, né? Muitas pessoas se calam, preferem fingir que não estão vendo. Enquanto que uma equipe inteira poderia se reunir, se unir, eu vi raríssimas vezes isso acontecer, como no futebol, né? Quando a equipe se une para não fazer gol, para derrubar o técnico. Então, muitas equipes poderiam fazer isso para derrubar o seu líder, no caso, quando ele está intoxicando a equipe. Mas as pessoas não fazem isso por medo. Por quê? Porque é uma característica do tóxico colocar medo na equipe. É aquele negócio, você está sendo incompetente, mas se você sair daqui, você acha que lá fora alguém vai aguentar você? Vai ser muito pior, né? Então ele vai colocando aqueles memes assim na cabeça das pessoas e as pessoas realmente começam a acreditar que é uma verdade. Isso é horrível.
E tu já viu alguma iniciativa que incentive esse tipo de comunicação para empoderar mais a equipe a ter esse tipo de diálogo mais aberto, seja com o líder direto, com o RH, com qualquer pessoa que possa ajudar nisso? Existem iniciativas nesse ponto?
No sentido de fazer mal assim para a equipe,
Não,
para
não,
no
de
sentido
abrir um canal,
positivo?
é, de abrir o canal de comunicação e de falar assim, pô, ele não está sendo um bom líder e tal, e ter um canal que consiga preservar a equipe, ele preservar as pessoas. Já viu iniciativa nesse sentido?
Olha, o que está sendo feito, Vitor, pessoas estão começando a se conscientizar, principalmente por causa de assédio moral. Saiu um decreto aí que vão precisar, como se fosse uma CIPA, né? Vão precisar fazer palestras sobre assédio moral em todas as empresas. Então, eles estão começando a criar uma cultura de maior respeito, né? Isso envolve processo de comunicação, isso envolve uma série de coisas. Mas por quê? Porque as empresas querem se proteger para não responder processo. Tá? Mas de fato a gente não vê uma preocupação tão grande com relação aos seres humanos em si. Essa preocupação a gente não vê. Então a gente vê treinamento acontecendo para proteger a empresa e para conscientizar mais os líderes, conscientizar mais os líderes e conscientizar mais os funcionários. Mas ainda, na hora que isso acontece, que acontece o fato em si, não se faz muita coisa, entende? Então eles preferem trabalhar na prevenção do que na solução do problema. Então eles preferem assim: não me traga o problema. Ele não me traga problema. Estou trabalhando na prevenção porque eu não quero ter o problema. Se tem o problema, eu não sei resolver. Existe um trabalho de prevenção, mas a gente deveria estar tão preparado para prevenir como para solucionar o problema. Então, para a solução do problema, ainda não estou vendo nada ser feito, de fato. Ah, de fato, são poucas as pessoas que colocam ali, que são firmes o bastante para falar assim: olha aqui, ó, você não está sendo um bom líder, eu vou te mandar embora, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa de liderança, a gente precisa de um líder firme e forte, que seja bom para a equipe, que seja um cara que deixa um legado e que a gente está fazendo. Porque uma coisa é você ter um líder e outra você ter liderança dentro da empresa. Então, só um bom líder vai fazer a liderança, vai desenvolver outras lideranças dentro da equipe. Um cara que é egocêntrico, ele nunca vai fazer isso. Ele vai querer só ele ser o líder. Então a gente precisa desenvolver, precisa ter um líder e que desenvolva lideranças dentro da equipe. Um líder tóxico nunca vai fazer isso. Ele vai querer só os louros para ele. Ele não vai querer que a equipe dele tenha sucesso.
E o contraponto disso daí, que eu queria pegar a tua opinião também, é referente ao líder extremamente permissivo ou omisso também. Se isso também é um líder tóxico, como trabalhar o outro lado da balança, né? Porque às vezes você não quer ser tão permissivo, mas não quer ser o tóxico, então você às vezes vai para o outro extremo e gera o problema inverso. Como é que tem visto isso também?
Aí depende da cultura da empresa, Vitor. Por exemplo, esses tempos atrás, um aluno me escreveu: estou com um problemaço. Eu falei: qual é? Ele falou assim: eu venho de uma empresa, ele estava trabalhando no home office, foi durante a pandemia. Ele falou assim: estou com um problemaço, eu vim de uma empresa onde minha líder, o tempo todo, me chamava online para saber o que eu estava fazendo. Né? Porque ela queria o tempo todo, ela queria ter certeza que ele estava trabalhando. Então, assim, o tempo todo, ela queria saber o que ele estava fazendo. Aí, ele, por questões administrativas, ele foi demitido. Aí ele foi contratado por outra empresa, onde essa líder era mais permissiva, essa outra líder dele. Ela sim, ela dizia para ele o que ele tinha que fazer e deixava ele fazer. Aí ele ainda tinha aquela coisa da outra líder. Então ele ficava passando para ela todo dia, aquela coisa, de tudo que ele estava fazendo, porque ele ficava inseguro, ele falava assim: ela não me pergunta o que eu estou fazendo, eu quero que ela saiba que eu estou trabalhando, né? Aí ele falou que um dia ela chamou ele para reunião e falou assim: olha, eu quero te falar uma coisa, você está me enchendo o saco, entendeu? Eu não quero que você fique me dizendo tudo o que você está fazendo. Se eu falei para você fazer, aqui você trabalha por produtividade, depois eu vou ver se você fez ou não fez. Então pare de ficar falando, se me interrompe, fica me falando tudo o que você está fazendo. Ele falou: agora eu não sei o que que eu faço, porque a sensação que eu tenho é que ela me larga simplesmente. Então o que eu te falo, depende muito da cultura. Essa cultura tem que ficar muito clara, porque senão a pessoa vai se sentir abandonada, vai se sentir largada. Isso também pode ser tóxico. Isso também pode ser, falar assim: cadê meu líder? Me largou aqui, eu tô sozinho, não tem pra quem te socorro, não tem nada. Então, hoje, o estilo de liderança que mais funciona, principalmente por causa da personalidade que o país tem no nosso Brasil, ainda é o estilo mais democrático, né? A gente vê funcionar o estilo mais permissivo, principalmente nas startups, empresas de tecnologia e tal. Mas isso não é regra, tá? Isso não é regra. Então, depende muito realmente da cultura da empresa. Assim como o autocrático já não está tendo mais espaço, nem na indústria, que era mais, né, uma coisa mais fechada, assim, nem na indústria não está tendo mais espaço. Então a gente precisa ver exatamente onde a gente está, de que forma estamos fazendo e deixar claro isso para o seu liderado, né? Como é que vai ser o seu estilo de liderança e de que forma a empresa opera. Porque senão aquilo vai ser tóxico, sim, também vai ser tóxico.
Excelente, Ali. A gente está indo aqui para o finalzinho do nosso tempo, passou muito rápido, né? Tem uma tonelada de perguntas aqui para fazer, mas tudo que a gente falou aqui eu entendo que também se aplica a nível do time, não a nível somente da liderança. Existem as pessoas no time que são tóxicos, existem as pessoas ali que também são mais permissivas e tal. Queria só que você desse uma amarrada no nível time e também deixasse uma dica aí que você entende que são as dicas de ouro para se tornar um bom líder ou conseguir trabalhar bem coletivamente sem gerar toxicidade em ninguém aí.
Então, gente, vamos lá. Todos nós temos um nívelzinho de toxicidade. Então, acho que a palavra mágica aqui é sensibilidade. Sensibilidade para você saber até onde você pode ir, porque às vezes o que é tóxico para uma pessoa, não necessariamente é tóxico para outra. Tá? Então, a gente saber como evitar ser tóxico é o principal. Quanto mais informação você tiver, quanto mais você conhecer o seu colega de trabalho, porque a toxicidade, ela não vem só de cima para baixo. Ela vem na lateral, ela vem de irmão para irmão, ela vem de pai para mãe, ela vem de marido para esposa, ela está em todos os lugares, né? A toxicidade. As pessoas falam: ah, mas você só fala, é injusto, você fala só que o líder é tóxico. Eu falo: não, gente, é que o meu livro foi sobre liderança, né? Eu escrevi sobre o líder, mas tem pai tóxico, tem mãe tóxica, tem irmão tóxico, tem liderado que é tóxico, tem colega que é tóxico. Então, assim, o que a gente precisa é entender o que faz mal para o outro. Como evitar? Então, aqui algumas dicas para você evitar. Estar sempre próximo do outro, saber ouvir, desenvolver a inteligência emocional, porque ela ajuda bastante a gente nesse processo. Reconhecer aí os seus talentos dentro da equipe, desenvolver uma capacidade legal de comunicação. Isso é algo, gente, tudo isso é algo que não envolve dinheiro e só envolve vontade e fazer acontecer, tá? Humanizar a liderança. Cuidar da saúde física e mental das pessoas que estão em volta da gente, demonstrar respeito, integridade, mais? Ter empatia, construir confiança, valorizar as pessoas, impor limite para as coisas, para os trabalhos e, principalmente, colocar significado em tudo aquilo que a gente faz. Porque é o significado que vai dizer se a gente realmente está agindo conforme os nossos valores, né? Assim como tem empresas que nos fazem doentes, tem empresas que nos curam também. E são os nossos valores que vão dizer qual o caminho, se a gente está indo no caminho certo ou não. O nosso organismo, nosso corpo, ele dá sinais, mas a gente precisa estar apto para escutar, porque fazer vista grossa não vai resolver o nosso problema.
Excelente dicas aí, já fica mais a dica ali que é o livro que ela escreveu, que é Liderança Tóxica. E tem também um curso, né? Conta pra gente desse curso aí, Alê.
Tem, acabou de chegar no mercado, liderança em 220 volts, tá? Vocês já perceberam que eu sou ligada, né, no 220. Então, como as pessoas me pedem dicas de liderança todos os dias, eu preparei aí 220 vídeos, tudo curtinho, gente. Dicas de 1 a 3 minutos que você pode assistir, de carreira, de bons hábitos, de tudo. Que você pode assistir do jeito que você quiser, né? De trás para frente, de frente para trás. Não tem assim uma linha condutora. Você pode assistir do jeito que você quiser. Bem divertido, bem legal e por um valor que você vai amar. Então, liderança em 220, lá no Hotmart, também na minha bio, lá no Instagram. Você pode olhar lá que tá certinho para você consultar. Meu Instagram é @aleassad.
Excelente, a gente vai colocar todos esses links também aqui na descrição do vídeo. Então, quem gostou aí, depois dá uma olhadinha na descrição. Alê, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por falar desse tema que é tão importante e tão valorizado hoje em dia, né, para as pessoas, e cada vez mais as novas gerações vêm vendo o valor disso aí e vêm também trazendo, de certa forma, essa consciência para a gente. Então, super obrigado pelo seu
Eu que
tempo.
agradeço.
Barizão, obrigado aí também por participar conosco.
Pô, foi ótimo. Eu que agradeço também. Foi uma super aula pra gente. Obrigado, Alê.
Eu que agradeço, Barizão. Obrigada, Vitor, também pelo convite. Estamos sempre à disposição para vir bater papo aí com vocês. Obrigada, gente. Obrigada a você que nos ouviu também.
Falou, gente. Até a próxima. Tchau,
É,
tchau.
beijo. Tchau, tchau.